a linguagem no discurso do operador jurídico. Ana Cláudia Colasso de Melo. Discurso proferido na solenidade de formatura do curso de Direito da Universidade do Sul, Santa Catarina, Campus Pedra Branca. Senhoras e senhores, estimadas bacharéis em direito, estimados bacharéis em direito, surpresa, emoção, honra, foram essas as sensações que tomaram conta de mim ao receber o convite para aqui estar. Esta solenidade, para alguns cerimoniosa, para outros rotineira, tem para mim uma dimensão particular que muito me gratifica. Sou licenciada em letras e, dentre tantos bacharéis em direito, detentores de notório saber jurídico e de reconhecida competência, que compõem o corpo docente do curso de Direito da Unisul. Fui distinguida e agraciada com o convite para ser paraninfa desta turma. A homenagem foi inesperada, mas com certeza a melhor avaliação que eu poderia receber das horas produtivas e agradáveis em que juntos estudamos a linguagem e redação jurídicas. Não poderia eu imaginar que, passados 5 anos, vocês me retribuiriam com exatidão e literalmente a atividade de oratória que lhes exigia em sala de aula, fazendo-me enfrentar o público na tribuna em ocasião solene. Sobre o direito, o que posso eu lhes falar? Dele, vocês têm a me ensinar. Afinal, estudaram e agora são bacharéis. Sendo assim, Faço a opção por lembrar-lhes a importância da palavra para o operador jurídico. Reitero o que juristas têm afirmado. A palavra oral e escrita é o instrumento de trabalho do profissional do direito. A plena consciência da dimensão e da importância do estudo e do conhecimento da linguagem jurídica advém do trato diário com os problemas da linguagem, com as questões hermenêuticas, com a vivência em torno de ambiguidades de sentido na conjugação de informações recebidas de canais de comunicação, os mais diversos na produção de textos jurídicos. É imperioso que vocês se apercebam da necessidade de redigir textos de modo correto, com apego às regras da gramática. É o mínimo que se deve exigir daqueles cuja atividade profissional depende de maneira tão acentuada da linguagem falada e escrita. Cumpre advertir que o profissional do direito não deve cair no ridículo do exagero, no preciosismo linguístico, querendo mostrar-se erudito, todavia servindo seu texto somente aos que se dispõem lê-lo com dicionário ao lado. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 13, prescreve que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. O artigo 156 do Código de Processo Civil estabelece que em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo. Portanto, o uso de expressões de outra língua costumeiras na redação jurídica, além de tornar o texto inacessível, contraria a norma. E se ela está posta, é para ser cumprida. A respeito da redação jurídica, vale mencionar que a petição inicial, o parecer, a sentença devem seguir a técnica e a estilística forense, que prevêem destinação específica para o texto jurídico. A comunicação direta e imediata. Não é admissível, por exemplo, no ato público, formal e estatal, fazer literatura. A linguagem literária está reservada aos poetas, contistas, cronistas, romancistas. Em direito, falar e escrever bem não é sinônimo de falar e escrever difícil. Pelo contrário, exprimir-se de forma clara, objetiva, concisa e precisa é atributo do operador jurídico. Em vocês, futuros juízes de direito, promotores de justiça, procuradores, advogados, delegados de polícia e, se for a vocação de cada um, professores, credito a esperança de produzirem textos que sejam compreendidos por todos da sociedade, agilizando assim os trâmites forenses e tornando as entidades e os poderes acessíveis a qualquer cidadão. Ética, palavra imbuída de profunda carga semântica, também deve fazer parte do cotidiano antes de desprezar, releve. Antes de mentir, medite. Antes de agir, pense. Não será o valor monetário de uma causa que lhe atribuirá o título de notável profissional. Basta uma atitude correta para você ser reconhecido como profissional capaz. A universidade nos oferece o ambiente propício para reconstruirmos os nossos valores sociais, morais, políticos. Ela não admite a inércia, exige que estejamos em constante movimento, percorrendo os meandros do desconhecido, desvendando novas teorias e experimentando a prática, unindo o saber com o fazer. Por isso, me instiga continuar na Unisul, porque, assim como todos os locais de convivência humana, nela se prova o erro e se tenta corrigi-lo. Nela se constrói e se produz conhecimento. Não há lugar perfeito para se trabalhar. Há, sim, instituição que tem a vontade de acertar. Como hoje é indiscutível a necessidade de educação continuada, espero que retornem aos bancos de nossa universidade. As portas permanecem abertas. As horas de estudo, com certeza, foram árduas e de abdicação, tanto do trabalho diário quanto do tempo de convivência familiar. Mas o sorriso estampado em cada semblante permite afirmar que a caminhada valeu a pena. Senhores professores, penso